Olá, bom dia todo mundo. Começamos hoje mais um episódio do nosso ProjeCast. É um prazer recebê-los aqui. A gente já tem bastante gente chegando, o pessoal está entrando e hoje a conversa promete ser muito boa. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou fazer aqui uma chamadinha, uma surpresa para as meninas lá da área de gente e gestão. Eu queria divulgar que a Proje que lançou mais um podcast. É o Proje Delas. É um espaço para as meninas compartilharem o mundo, compartilharem suas percepções sobre o mundo corporativo. É um espaço de diálogo, é um canal muito importante que a gente está fazendo. Lançamos essa semana. Parabéns ao time de gente e gestão aí, as meninas do marketing também que estão envolvidas nesse squad, nesse lançamento do podcast. É um podcast da Proje que interno, mas depois de executado ali, de realizado, a gente deixa no YouTube. Então, aguardem, mês que vem tem um segundo episódio do Proje Delas. Parabéns, meninas. Muito bem, vamos agora começar o nosso podcast. É uma hora, voa. Eu sempre falo que essa uma hora voa, é muito gostoso. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais. Eu estou com a Daniela Medalha, ela é gerente de RH do Grupo Fêmina. Eu vou pedir para você, Daniela, se apresentar para o nosso pessoal que está nos ouvindo agora, falar um pouquinho aí da sua carreira.
Tá bem. Bom, Daniela, sou profissional de RH já tem 20 anos aí, um pouquinho mais, mas só um pouquinho mais. Trabalho sempre na área de desenvolvimento, tudo que envolve os projetos de recursos humanos, né, para poder levar um pouco mais da cultura, dos valores da empresa para a ponta. Tenho uma formação em psicologia, né? Comecei na psicologia e logo na faculdade já entendi que eu queria era recursos humanos mesmo e comecei a fazer daí algumas aperfeiçoamentos, especializações dentro da área. E tem 2 anos e meio que eu estou gerenciando ali estou à frente do Recursos Humanos do Grupo Fêmina, que é o franqueado do Boticário. Somos o maior franqueado aqui no sul do país. Então, é um prazer trabalhar com um franqueado que tem uma marca tão poderosa assim no material deles, né?
Tão
De trabalho.
querida, né?
Tão querida, tão amada. E uma delícia, né? Eu adoro Boticário.
Ah, imagino que delícia que é. Delicioso e perfumado, né?
É.
Uma empresa perfumada. Ô, Daniela, o tema de hoje é o alinhamento dos colaboradores ao negócio, né? Então, a gente percebe que de um tempo para cá, os gestores, eles têm, as empresas no geral, né, têm tido muita a preocupação de você trazer um time engajado, um time alinhado, né? Então, a gente está falando aqui de como as empresas, voltaram esse olhar para o engajamento dos colaboradores, porque percebeu-se aí que se você não tem um time engajado, a empresa lá ela deixa um pouco de ser produtiva. E por que que isso acontece? Porque se eu tenho um time de profissionais ali, independentemente do segmento dessa empresa, que não sabe da onde veio, aonde está, qual o seu papel no contexto atual e qual caminho nós juntos, empresa e colaboradores, vamos seguir, você fica meio desconectado de tudo, você tem um baixo engajamento, uma baixa produtividade, então fica uma coisa muito perdida. Então, e aí, nesse processo de você trazer um time alinhado, a gente passa por algumas questões, que é um trabalho com ética, com transparência, uma liderança humanizada e permeado, tudo permeado claramente por processos comunicacionais assertivos e próximos do colaborador, né?
Sim. Você sabe que a gente tem falado muito sobre isso, sobre como trazer o público certo para dentro da empresa, né? Por mais que você faça uma comunicação, que você tenha processos bem estabelecidos, se o público que você traz não adere à tua cultura, ao teu valor dentro da empresa, não há comunicação que funcione. Então, a gente tem que começar o processo desde quando capta esse público para dentro. E quando ele entra, ele tem que ter também, de uma forma muito aberta, muito acessível, como é o formato dessa empresa, como ela funciona, o que ela acredita, aonde ela quer ir, para onde ela, tem as aspirações dessa empresa. Porque o público, principalmente, a gente chegou a comentar numa conversa à parte, do perfil que a gente está tendo, né, do profissional hoje. Eles querem ter um propósito. Então, se ele olha para a empresa e a empresa não, de alguma forma, não se conecta com esse propósito dele, ele não vai ficar. E aí você começa a ter que fazer um retrabalho de aculturamento de quem está entrando e a rotatividade aumenta e a comunicação não tem como fluir, né? Então, esse primeiro, eu penso assim, que esse primeiro passo, trazer o profissional, e aí sim, aí você ter processos que consigam estar mantendo essa motivação e esse engajamento alinhado com a expectativa dele. Porque hoje não tem mais só aquele profissional que quer vir trabalhar e ficar para sempre na empresa. Ele quer vir, enquanto tiver uma relação de ganha-ganha, tá tudo bem. Além disso, aí é entre empresa de estar mostrando para ele que ele tem o porquê de estar lá ainda, né?
Dani, a Dani falou uma coisa muito importante, que é ter esse olhar, e eu acho que é uma das primeiras vezes que eu ouço esse olhar com cuidado de falar sobre engajamento dos colaboradores e considerar que você tem que trazer a pessoa certa, porque não adianta eu ter 1.000 estratégias de engajamento na minha empresa, ter processos, campanhas, treinamentos, sendo que eu na seleção, que é onde tudo começa, eu não fiz um bom papel ali de trazer o profissional certo para aquele cargo, né?
E a gente tem que ter bastante cuidado porque você tem que olhar para todos os pontos da empresa. Então, se eu vou contratar, por exemplo, hoje que nós temos as lojas, né? A gente tem que entender que a pessoa vai precisar entrar dentro de uma marca que tem, por exemplo, que é o que eu valorizo muito, né? Que tem a ver com os meus valores também, que é o respeito à diversidade, que é o respeito ao meio ambiente, uma questão de sustentabilidade. O apelo da marca é muito grande. Como é que eu vou trazer alguém para estar engajado dentro da minha empresa se ela não tem isso? Não precisa ser o principal valor da pessoa, né? Mas a cultura da empresa, conforme os seus valores, a sua missão, a sua visão, tem que ao menos estar conectada com algum ponto desse colaborador. Porque se forem totalmente antagônicos, não tem como dar o match, né? Que a gente fala tanto hoje. Então é sempre importante você entender, poxa, tem alguma coisa desse profissional que tem a ver com a gente? Tem. Então pode ser que dê certo. Né? Se a diversidade não é um ponto que ele acredita, que ele valoriza, que ele pratica no dia a dia dele, vai ter conflito, porque a gente vai trazer a diversidade no nosso dia a dia. E isso é muito visível. Então, quando você faz a estratégia da empresa estar na prática, na ponta, não tem como o colaborador não se alinhar. Se ele não se alinha, ele está fora. Né? Então, isso é bastante cuidadoso, porque você traz alguém para dentro da empresa, tu quer que dê certo, né?
E é uma energia. O momento da contratação, quando você abre uma vaga ali, é toda uma energia que você investe em abrir vaga, em anunciar, em fazer uma pré-seleção. A gente tem várias ferramentas que a gente utiliza para fazer um processo
Bastante.
admissional, né? Então é muita energia que. Aí depois da contratação tem treinamentos, e isso leva um tempo. É muita energia e dinheiro investido.
Muito.
E daí você não se atenta a alguns requisitos que são extremamente importantes já dentro de uma perspectiva de alinhamento. Imagina, aí não deu certo, aí não passou na experiência, aí você começa tudo de
Tudo de
novo.
novo.
E dentro de um contexto de trabalho que nós vivemos hoje, você pode dizer muito melhor do que eu, que é um contexto dessa geração que não está legal, eu vou embora. Então você já tem esse perfil de colaborador. Não está legal que eu vou, não tem por que eu ficar numa empresa que eu não tenho, não gostei, não tenho aderência. Não é
E
como.
tem a vaga do lado, né?
Sim, pega a
A
vaga do
gente tá com o
lado.
mercado superaquecido, então, se não tá bom aqui, eu vou para outra. Tem quem me queira, né? É bastante interessante. Hoje, o desafio que está para as empresas, eu posso dizer principalmente para varejo, né? De onde eu venho hoje, mas nas empresas de conseguirem realmente fazer essa retenção.
Pois é. Que a gente entende que para a gente ter um público, um time, um público interno engajado, a gente tem que ter essa percepção desde o início na contratação. E aí sim, fazendo uma boa contratação, a gente falou também sobre o contexto da gente entender que a gente vive um momento de trabalho, que é um momento onde esta geração, e que é a geração que você atua, um público muito jovem, porque é o pessoal de loja, né? É, eles não têm grandes presas ao trabalho, né? Então, se não tá bom, vou trabalhar na concorrência, vou trabalhar na empresa do lado e tá tudo certo, porque eu continuo morando com meus pais e tá ótimo, não é?
É bem
É,
isso.
e tá tudo bem, porque é assim que funciona e eu acho que os contextos sociais e de mercado, eles têm que se adaptar às realidades que vão se moldando.
Exato.
Veja, nós saímos de um momento de pandemia que foi todo mundo para dentro de casa e o mercado se adaptou a isso. Nós sobrevivemos a uma pandemia, né? Então agora a questão geracional não é um problema e não tem que ser um problema, né? A gente tem que ter os entendimentos como que as pessoas funcionam hoje, como que as gerações estão funcionando e se conectando no mercado de trabalho com as necessidades que se apresentam, né? Eu acho que passa muito por aí, né, Dani?
Passa. É importante o que tu falou, que a gente tem visto bastante informação sobre aqueles que acreditam que o problema está na geração atual e aqueles que entendem que a geração atual está vindo para fazer a gente se movimentar para onde tem que ir, né? Nós fomos uma geração, talvez, que o pessoal anterior a nós dizia: esse pessoal tá perdido, o que que vai ser do mundo com a gente, né? Então, existe uma tendência, quando vem uma geração nova que pensa diferente ou que tem interesses diferentes, a gente questiona. Mas são eles que estão aqui. Então, como é que a gente vai fazer para se ajustar também ao que o mundo está trazendo em termos de perfis, né? De pessoas, independente de ser profissional ou não, porque é o que vai estar ali na frente daqui a pouco assumindo as empresas, né? Então, não adianta a gente brigar, mas como é que a gente vai se conectar? E dentro da empresa, hoje, por mais que eu tenha um público grande, jovem, eu também tenho pessoas com mais idade. Como eu te falei, a gente trabalha a diversidade muito forte dentro da empresa. Então, eu tenho gêneros, eu tenho raças, eu tenho tudo que tu puder imaginar de idade, é muito diverso. E eu tenho que fazer todo mundo trabalhar bem. Todo mundo trabalha conectado. Então, às vezes sai uma situação ou outra que de repente não bateu, sai, porque é normal, isso acontece. Mas como que a gente consegue fazer com que tantas diferenças consigam fazer com que a empresa flua dentro daquilo que ela acredita e para o lugar que ela quer ir? Isso é um desafio não só para a gente, mas para qualquer empresa que está em franco crescimento, está precisando cada vez mais das pessoas para poder chegar aonde se quer. Sempre precisou, né? Mas isso tem mais forte, apesar da tecnologia. Então a gente precisa estar aberto.
Então, é isso que eu estou refletindo, sabe? Na verdade, a gente vê muito as pessoas falando de geração X, geração Y, agora a gente está na alfa e já está vindo a beta. Na verdade, a questão geracional, ela sempre existiu. Qual a diferença? Porque o meu pai viveu isso também, os seus pais viveram isso, né? Qual a diferença que permeia tudo isso, que dá tanta voz à questão geracional nesse momento que a gente está vivendo? A tecnologia. A tecnologia é que fez toda a diferença. Então, isso deu ênfase aos movimentos geracionais. Então, é por isso que tem se falado. Porque o meu pai conviveu lá na Marinha, onde ele trabalhava, com várias gerações também. Minha mãe conviveu, entendeu? Então, assim, não é novidade. A novidade é que agora a gente tem um fator acelerador em vários processos, que é a tecnologia, que fez com que essas duas últimas gerações que a gente está convivendo aí no trabalho, elas agissem e performassem de forma diferente, né? Então hoje a gente vê ali, para você, por exemplo, você vai fazer um comunicado, aí eu preciso mandar deixar o time alinhado, engajado, alinhado, que é o tema do podcast. Mas você vai falar, antes a gente não tinha essa preocupação. Eu vim da época do e-mail. Caro colaborador, a partir do
Tudo
e-mail, aquele e-mail
formal.
A4, né? Super formal, que quando chegava, nossa, você até. O Zé Luiz precisou ir, gente, porque ele não conseguiu. se conectar, mas a gente vai trazer o Zé Luiz no próximo no podcast. Então, obrigada, Zé Luiz, e peço desculpas, tá? Até o pessoal que estava esperando também acompanhar a entrevista com o Zé Luiz, né? Mas tecnologia é isso, gente. Então, vamos lá. Então, quando chegava um e-mail institucional ali que vinha, aquela coisa top-down, a gente, nossa, chegou um e-mail. Era um momento especial, chegou um e-mail, né? Era aquela coisa. Hoje não é mais isso. Você vai fazer uma linguagem telegrafada, 200 caracteres, aí a gente tem TV corporativa que é 210, tem aplicativo que é um pouquinho mais, mas vai fazer, vai cumprir o seu papel, porque hoje o pessoal não quer ler mais um A4, né? Ele quer saber o que que é, o que que você quer me dizer, ô líder? O que que você quer falar? É objetivamente, o pessoal não lê mais de um parágrafo, não é? Então, o que que está acontecendo? É um movimento completamente diferente, né? Eu vim de jornal e eu escrevia uma matéria com 5 mil caracteres, páginas e páginas. Hoje em dia, o pessoal nem imagina o
Não
que que
olha.
é ler um caderno de suplemento do Estadão de domingo, entende? E tá tudo bem. O grande privilégio que a gente tem nesse momento, não sei se você vai concordar, é que a gente tem o privilégio de estar atuante no mercado corporativo e com essa pulverização de pessoas, de percepção, de dinâmicas diferenciadas, né? De convivências também que são muito ricas, né? A gente aprende com todos, né?
É, bastante. E é interessante porque tu comentou do líder, né? Que o líder tem que fazer essa comunicação. Hoje, às vezes, você nem postou ainda, eles já estão sabendo, né? Porque tem aquele que ouviu, daí já botou no grupo, porque é muito rápido, né? Mas eu falei aqui do lado e esse foi falar com aquele tipo. Não, botou no grupo do Whats ou, né, o que for, a comunicação já foi antes de chegar ao oficial da empresa. Então, tudo isso tem que cuidar também, né? Como é que a empresa vai. Falar internamente para divulgar depois para o público. Mas essa coisa da liderança é extremamente importante, né? A gente falou da entrada das pessoas, mas se eu não tiver líderes, que esses sim estejam fortemente conectados com o que é a cultura da empresa, não vai ter reflexo, porque permeia por eles. Eles têm o papel de estar atentos a como as equipes estão funcionando para entender, está fluindo do jeito que a empresa deseja ou não está? Eu preciso tomar alguma ação ou não? Né? Às vezes eu até tenho pessoas lá na ponta que estão dentro do formato que é, né, da cultura e super engajados, mas o líder não está. Eu perco essa pessoa.
Pede a pessoa.
E aí, então, o líder ele precisa estar bastante integrado, precisa existir um trabalho muito próximo, muito específico com esse público, para que ele não perca quem tem o que a gente precisa e transforme quem não tem ainda, né, desenvolva essas pessoas para que elas se tornem aí produtivas, né, dentro do ambiente de trabalho e não precise fazer uma rotatividade, como tu falou, né? Contratar novamente, treinar novamente, fazer conhecer do processo da empresa.
Você falou em questões bem importantes aí, né? Porque a gente volta sempre na questão do papel do líder, né? Todos os temas, eles estão muito interconectados, né? A gente falou recentemente um programa falando sobre a importância do líder. E aí, é essencial que a gente tenha uma liderança, ela é a primeira, tem que estar engajada, independentemente do nível dessa liderança, né? Eu assisti uma apresentação do David, CEO global do Arcos Dourados, McDonald's, ali, e eles trabalham com um público muito semelhante ao seu, só que no caso deles, eu acho que é um passinho antes,
Um passinho
porque
antes,
é o primeiro emprego, né? E aí o David falou nesse evento no ano passado que eles tinham um grande problema de alinhamento interno ao negócio. E aí, o que que eles fizeram? Testaram vários canais de comunicação. E eles chegaram no líder. Não adianta colocar um cartaz na parede, não adianta ter e-mail, comunicação. Ele falou, o que funcionou na Arcos Dourados foi você pegar aquele jovem que é par ali com os demais, colocá-lo num papel de liderança e treinar o líder, treinar o discurso do líder. E ele cascateava. Claro que eles têm, como uma empresa global, como Arcos Dourados, né? tinham todos os canais de comunicação, que tinham a comunicação institucional, mas para chegar no detalhe do detalhe daquele colaborador, daquele profissional de loja, naquela dinâmica de loja que a gente conhece, eles tiveram que adotar algo semelhante aos DDS que as empresas, as operações fazem, né? Aqueles 5 minutinhos antes de abrir a loja, ele falou, foi o que funcionou, foi o que resolveu. E outra coisa também que eles fizeram muito interessante é colocar o time de loja para fazer comunicações para os demais. Então eles começaram a gravar videozinho. E eu estou vendo o meu colega falar algo de boas práticas, tem outras empresas que fazem isso também. E funciona muito bem. Aquele meu amigo, ele vai ser um inspirador por meio do quê? De uma comunicação gerada pelo colaborador a partir de um direcionamento de uma liderança muito bem trabalhada, muito bem, com um discurso muito bem alinhado. Ele passou a ser um gerador de conteúdo, gerador de canal de ser um gerador de comunicação. E funcionou muito bem. Olha que coisa legal. É uma estratégia que é super elogiável, né? Porque funciona. É claro que eles fizeram
Fica dentro de
todo um
casa, né, a solução.
trabalho dentro de casa, né? Sem desmerecer os demais canais. E uma coisa que você falou também, que é muito importante, que a gente se atentar à velocidade das informações, né? Então é isso. Antigamente tinha aquela coisa, isso não pode sair da empresa, não pode ser dito, não pode ser publicado. Não existe porque
Esquece.
eu vou pegar o meu device aqui, ó, vou lá no banheiro e vou falar, olha, tal coisa, entendeu? Não tem como você não impedir que a informação, tanto que a gente, muitas empresas não falam mais comunicação interna, falam comunicação institucional, porque a comunicação interna, ela rompeu barreiras, ela extrapolou os muros da empresa e ela está em todo lugar. Então, é uma comunicação institucional. E faz muito sentido, porque com a velocidade das informações, é muito rápido que você joga uma informação na rede, né? Então, o canal de comunicação que eu vou utilizar, ele tem que ter a dinâmica do meu público. Por isso que os canais digitais hoje, eles estão ganhando muito corpo, né? A gente estava falando de aplicativo antes de começar o programa. Por quê? Porque é um canal muito rápido, você conecta milhares de uma forma muito rapidamente por um aplicativo de comunicação interna. E o que que acontece? Você não corre o risco da sua informação, que é relevante para o seu público, chegar primeiro no seu colaborador por outros meios e até com alguns ruídos, né?
Bastante coisa.
É.
Puxou bastante ponto aí. Pegando a questão da liderança ali, né? É muito difícil você pegar um líder que tenha dificuldade de entender o objetivo da empresa e fazer com que ele transforme as equipes. Então, desenvolver a liderança é um investimento. Né? Eu acho que a gente já passou daquela fase de achar que era custo, né? Graças a Deus, o RH ele já tem um olhar diferente, a empresa já olha diferente para os seus RHs, e essa parte de desenvolver se tornou um investimento. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de ser humano. Ser humano, ele não é como uma máquina que você vai lá, reprograma ela e ela começa a te entregar aquilo que você reprogramou. Você tem que ter dedicação para que a pessoa entenda e ver se aceita também, né, a mudança, o ajuste da forma ali, para poder ser um líder mais assertivo. No momento que você tem essa liderança, o exemplo que você falou do McDonald's é fantástico, porque se eu não tenho um líder que atua, que pratica, você não conecta. Não importa o tipo de divulgação que eu faça, não importa o caminho que a minha comunicação chegue na ponta, se a prática do meu líder não reflete o que a empresa tem como valor, como cultura, não vai colar. E as pessoas não estão ficando mais quando elas veem que isso não está representado. Então, hoje a gente tem muito bem estabelecido nas organizações que deixaram de ter os valores no quadrinho da parede, né? A gente tinha muito isso no passado, hoje não mais. Hoje as empresas fazem questão de fazer com que os valores estejam nas atitudes dos seus colaboradores. O líder ele precisa realmente ter essa consciência de que ele pode estar falando com o seu colaborador e ser o modelo para este colaborador. Se o modelo dele não representa a empresa, o colaborador também não vai representar. Então, o papel do líder eu vejo como realmente essencial para que a cultura se fortaleça. A comunicação, você falou dos meios, né, de aplicativos e tudo mais.
Sim.
A gente, na empresa, agora a gente começou a fazer o jornalzinho, mas é um jornalzinho diferente, ele é eletrônico, né? E às vezes eu brigo com a minha pessoa ali de comunicação, que eu falo assim: não, mas vamos colocar mais uma página dela. De jeito nenhum! Vai botar mais uma página, Deus o livre, já tá grande. Eu, não, mas olha só, vai ser bastante coisa para pôr. Então, a gente precisa ter esse entendimento, como você falou, né? O público que vai ler, o que que ele gosta, o que que ele vai querer ver? E a gente precisa adequar essa fala com esse público. Os exemplos de internos engajam muito. A gente já faz, hoje no jornalzinho, por exemplo, a gente toda edição, é uma vez por mês, toda edição tem um colaborador trazendo a sua experiência dentro da empresa. De como é a experiência dela, como foram os anos que ela viveu, se é alguém jovem. A gente teve recente o jovem aprendiz sendo efetivado, trouxe a experiência. Então, eles veem alguém que está lá na realidade deles, que sabe o que eles estão vivendo, falando a respeito. E isso é fantástico. Eu não preciso trazer de fora, eu trago de dentro o modelo do que a gente espera que seja, né?
Porque hoje, e aí uma característica, quando a gente fala de característica de comunicação nas empresas, é que todo mundo quer falar, né? Porque todo mundo tem os seus canais, as suas redes sociais, né? Então é uma tendência. Eu sempre falo, a gente absorve tendências dos movimentos sociais e como eu vou trazer essa experiência da minha vida social dentro do corporativo, que é o que está fazendo sentido. Todos nós queremos ser atores ali, protagonistas de uma comunicação. E a gente tem, a gente ali quando faz estratégia de canais, a gente contempla muito isso, sabe? Então, quais são as editorias, quais são os canais por onde o colaborador também vai ser voz, vai ter voz, né? Então, é isso. É o que o McDonald's fez, é o que vocês fazem, é dar voz a essas pessoas. Eu, como menor aprendiz, qual foi a minha experiência até aqui? Qual foi os ganhos que eu tive? Todo mundo quer contar a sua história. E que bom, porque a gente saiu de um momento que era muito top-down, os processos comunicacionais, e agora todo mundo pode falar. E eu posso garantir assim, que as empresas que fazem isso, não é a totalidade, tem empresas que realmente continuam tendo discurso top-down por uma série de motivos e estratégias, e está tudo bem também, mas as empresas que dão voz são aquelas mais produtivas e que têm mais um alto índice de felicidade, que é outro item que as empresas têm voltado
Muito.
bastante os olhos, né? O quanto meu
Quem não quer,
colaborador
né,
está
ser feliz
feliz.
dentro do trabalho?
É tão bom, né? Quando a gente acorda disposto para ir trabalhar, né? E a gente vive num lugar muito confortável, né? Justamente por essa dinâmica que a gente falou antes, que se não está bom, as pessoas vão procurar. Outros lugares que tragam felicidade, qualidade de vida. E a gente vive momentos assim, né? Eu acho que você tem essa experiência lá também, né? De você ter um olhar para o colaborador, não só com essa preocupação, aí eu preciso ter o meu colaborador alinhado ao negócio, é importantíssimo, desde saber. Qual o contexto da empresa, a história dessa empresa, quais são os produtos, no caso de vocês são muitos, né?
Muitas.
Quais são os produtos, mas ter o olhar também na via de mão dupla, entendendo aquele profissional que está ali, que gosta de trabalhar ali, entendendo quais são os canais de fala, os anseios, as necessidades desse colaborador, de uma forma, que realmente se importe de fato, não só no discurso de, porque agora todo mundo fala em comunicação humanizada, em tratamento humanizado, mas não pode ficar num papel ou num discurso, ele tem que ir para a prática, né?
Por isso que eu digo, a liderança ela é crucial nesse momento, né? E toda a direção das organizações, elas precisam também estar engajados em fazer com que a informação seja esteja próxima do seu colaborador, mas conforme não é só o seu interesse pessoal enquanto empresa, mas de fazer conexões e fazer com que os resultados cheguem para ambos os lados. É a relação ganha-ganha, né? Hoje os colaboradores eles estão buscando isso, a relação ganha-ganha. Então, não adianta só olhar para a empresa e a empresa quer o resultado dela, mas o que que eu posso oferecer para esse colaborador para justamente chegar na segunda-feira e ele não ficar frustrado, né? Não chegar no final do domingo e pensando, poxa vida, mais uma segunda-feira, está começando mais uma semana. E as empresas estão fazendo várias ações hoje, não só de criar os espaços com os puffs e os joguinhos, mas de fazer com que eles percebam que eles têm oportunidade. De que faz sentido estar lá por algo, ou porque é uma empresa que luta por algo que eles concordam, ou porque tem a oportunidade do crescimento dele lá dentro, os anseios que ele tem dentro da carreira dele estão sendo possíveis de ser implementado dentro daquela organização. E eu acho que faz, enfim, isso daí é o que torna hoje as empresas atrativas. Não adianta só eu ter uma remuneração. Todo mundo fala assim, ah, mas lá paga bem.
Não é só
Tudo
isso
bem,
mais,
quanto tempo eu
né?
vou durar porque tá pagando bem, mas eu tô com um ambiente que é tóxico, um ambiente que não é agradável, né? Então tem que se pensar mais na humanização, como você falou, e não apenas no concreto, no prático, que se pensava muito no passado, né?
No caso do grupo Fêmina, vamos falar um pouquinho do seu dia a dia ali, e da sua experiência também. E pode trazer também outras referências aí. Como que vocês trabalham a liderança nesse sentido?
Não só ali, mas desses 20 anos aí, né, que tem na história, há de se fazer um programa perene. Não adianta eu fazer uma única ação com o gestor. Eu preciso ter uma dedicação constante, porque o ambiente muda, o universo em que ele se relaciona muda, as pessoas que estão dentro da organização mudam, então é preciso você estar sempre fazendo um trabalho com essas lideranças para que eles se mantenham conectados com a organização. Então, geralmente, os programas, eles são programas que têm uma duração maior do que um treinamento que você vai, passa 2 dias, passa 3 dias, faz um team building, que às vezes, né, o pessoal fala tanto de um trabalho mais externo, mas ele não pode ser pontual. Então, uma experiência que eu tive, por exemplo, foram de trabalhos de 2 anos, em que você tem todo uma estrutura de temas a serem abordados e você vai trazendo esses temas e você vai construindo uma forma de pensar, de se alinhar, de entender e daí praticar. Né? Se eu não faço essa construção, se eu só chego e digo, olha, hoje em dia os líderes estão tendo que atuar desta forma. E como é que eu faço isso? Né? Se na minha realidade, não, na minha realidade eu não consigo, porque a minha equipe é de um jeito, ou porque os anseios são diferentes. Então vamos ajudar a construir. Na hora que eu trago ele para dentro do raciocínio da organização, entendendo, olha, por aqui que a gente quer caminhar junto, vamos aprender junto, vamos construir junto, é diferente. E às vezes processo simples, poxa, eu vou falar de uma avaliação de desempenho do colaborador, que isso é importantíssimo para fazer também ele estar tá conectado, entender o que que ele está trazendo de positivo, o que que ele pode ajustar para, né, que tenha os resultados. Vamos construir junto a ferramenta, né? Em muitos casos já participei desse formato de construir junto. Na hora que eu construo junto com o líder, eu estou fazendo uma ferramenta que ele entende que consegue praticar. E aí ele consegue realmente acreditar no processo e fazer com que o processo aconteça. Se ele não tem essa conexão, ele não consegue aplicar a ferramenta direito, ele não tem o benefício que a ferramenta traz. Então o RH ele tem que estar muito atento também no que ele vai oferecer para a liderança trabalhar. Porque o RH é isso, o RH ele tem as ferramentas para a empresa chegar onde ela quer chegar. Seja através dos líderes, do colaborador na ponta, mas o RH ele precisa estar entendendo todo este público e fazer com que os processos cheguem até eles da melhor forma e possíveis de serem implementados. Né? Que não adianta se fala muito do RH estratégico. Sim, ele só vai ser estratégico se ele for eficiente, né? Se chegar na eficácia de fazer com que a coisa aconteça. Então, sim, daí eu tenho um RH estratégico.
Você falou em líder aí, a Dayara, ela está dizendo aqui que, obrigada, Dayara, Muitos se demitem dos gestores, não da empresa. Capacitar os líderes e facilitar o dia a dia deles como comunicadores é essencial. Falamos muito disso no evento de ontem da Supera com o apoio da Prod, que teve um evento ontem em São Paulo que nós fomos apoiadores, e aí a gente está falando, e é verdade, dessa questão que a gente tinha falado no começo, né? Então ali, se não tá bom, não fica, mas tem isso, eu adoro trabalhar na minha empresa, mas o meu líder não teve a conexão necessária que me fez ficar. E como que a gente percebe que aquele líder. Não, o problema é o líder e não o colaborador que está indo embora.
Tem algumas formas, né? A gente está falando do treinamento, do desenvolvimento, a própria postura desse líder dentro de um programa de desenvolvimento. Tu já consegue entender se ele está alinhado ou não está, se ele está conseguindo fazer esse movimento que a empresa está desejando ou não. A rotatividade dentro da área dele, né? O quanto as pessoas não estão ficando, né? Entender a gente geralmente faz uma aplicação de uma pesquisa. Né, quando o colaborador sai, para entender o que que está motivando ele a sair, principalmente aqueles que pedem, né, o desligamento. Então, o que que fez com que essa intenção dele, como chegou nessa decisão dele. A pesquisa de clima também é uma ferramenta que eu acho fantástica. Para mim, a pesquisa de clima ela é uma condição para a sobrevivência da organização e para a maturidade da organização, sabe? E ela consegue trazer muitos dados, não só da liderança, mas em relação à empresa também, né? Então, eu acho que isso é muito válido para a gente entender se o líder está conseguindo trazer essa conexão ou não, né? E outras ações do
E
dia a
vocês,
dia.
a pesquisa vocês fazem anualmente?
A cada 2 anos. Tem empresas que eu trabalhei que já fazem anual, tem empresa, inclusive, que eu tenho conhecimento de que faz a cada 6 meses. Mas daí é uma pesquisa um pouco menor, não é
Mais
tão densa,
objetiva,
mais
né?
objetiva, mas para ir fazendo só o tom, né? Ver se continua ou não o monitoramento. Mas a pesquisa realmente extensa, onde você pergunta sobre organização, sobre as políticas internas, sobre RH, sobre liderança, sobre colegas. Né, que ela faz vários pontos aí, a gente tem a trabalhei em algumas empresas que a gente vi ali, né, vocês têm a Great Place to Work, a GPTW. Então, a pesquisa da GPTW, por exemplo, é uma pesquisa extremamente densa, complexa, e completa, eu posso dizer, né? Que consegue trazer esses dados, são dados importantes e estratégicos para a organização, para ela pensar nos próximos passos, né? E ela consegue identificar, inclusive, se a cultura está alinhada ou não, né? Então, pesquisa de clima, para mim, ela é uma ferramenta fantástica.
O Gustavo está falando aqui que Gustavo Leivas, obrigada, Gustavo, pela participação. Ele diz que diversidade, inclusão, conflitos geracionais, benefícios e ações para desenvolvimento e retenção de talentos são os maiores desafios para o RH e a gestão de uma forma geral. Você concorda?
Porque é tudo isso junto, né? Eu
Tudo
não
isso
posso ir
junto.
só para um
São
ponto.
muitos os desafios, né?
É bem colocado, assim. Como é que você faz para com que tudo isso aconteça e consiga fluir adequadamente, né? Porque às vezes eu posso até ter um processo nesse meio de todas as ações do RH que talvez não estejam ok, mas a gente está o tempo inteiro buscando formas de ajustar para que ele consiga fazer a aderência que precisa ser feita no público interno, né? Poxa, eu passei por empresas que a gente fazia revisão de um processo a cada 2 anos. Poxa, mas eu acabei de repassar por esse processo, eu vou fazer de novo? Precisa, precisa. Talvez ele funcionou por 2 anos, a gente viu que já estava enfraquecendo, tu tem que voltar e tem que reolhar para ele. Investir na questão da remuneração, olhar para o mercado, como é que o mercado está pagando, como é que não está, que benefícios tem, que benefícios não tem. Hoje em dia, depois que vieram os benefícios flexíveis, foi uma tormenta, porque hoje, se você tem uma coisa muito estagnada, as pessoas não querem mais. Eu quero ter, assim, eu quero escolher. A gente chegou uma época que tinha lá os benefícios de prateleira, né? Então, tem empresas, nem todas conseguem funcionar dessa forma, mas já conheço empresas que tinha lá. Você pode escolher se você quer teu plano de saúde, se você quer home office, se você quer auxílio educação, o que que você quer pro teu momento de vida, né? Eu tenho ali na empresa, talvez alguém que valorize mais o plano de saúde, o outro está querendo o auxílio educação, porque está querendo fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Então, tudo isso é desafiador, de pensar e repensar e estar em constante mudança. O RH é um ali que não está estagnado, não. Se ele não se movimentar, já aí não tem como a empresa chegar também onde ela quer. Aí puxando sardinha aqui para o RH, né? Mas o RH tem que estar muito parceiro da empresa e acreditando muito na empresa. Se você não tiver um RH que acredita na empresa, dificilmente você vai conseguir fazer retenção, dificilmente você vai conseguir fazer com que os objetivos e a estratégia da empresa cheguem lá na frente.
Porque as estratégias ali partem muito dali, né? Da área, né? Complementando aqui a colocação do Gustavo, ele diz também que o propósito e a comunicação devem estar alinhados desde e a direção da empresa até sua desde a direção da empresa até a sua base, de forma clara e objetiva. Que é aquela questão que a gente falou sobre os processos comunicacionais corporativos estarem caminhando junto, né? Tem que caminhar junto com todas as ações, com todas as iniciativas, porque é por meio da comunicação que você leva o propósito de uma pesquisa de clima, por exemplo, que fazer o pessoal responder exige uma certa energia, né? Então, é uma comunicação bem feita e bem alinhada que vai levar a importância e a relevância das ações e das iniciativas executadas e implementadas pela área de recursos humanos, né?
Sim. Tem que ter o eco, né? Tanto as ações da diretoria quanto das lideranças, elas precisam ter o cascateamento que você comentou lá atrás, né? Não pode ser mais esse top-down. Hoje em dia você não tem como usar esse termo mais dentro da empresa, porque se você fizer, vai perder, né? Você perde a conexão. Mas por isso que a gente tenta trazer, por exemplo, a diretoria para dentro do programa de liderança. Então, não que eles vão participar junto, porque existe, claro, uma diferença ali de necessidades de desenvolvimento, mas ele está acompanhando junto. Por quê? Porque a liderança precisa entender que ele está validando o que está sendo dito ali, né? Que ele concorda com as trocas que estão acontecendo, ou que se tiver algum ajuste, está vindo dele fazer, e não apenas o RH ou o chefe do chefe que está trazendo uma informação. Não, é a diretoria, é quem está olhando por nós, quem está fazendo com que essa empresa siga adiante, com que ela tenha os resultados que ela tem e consiga dar o retorno que cada um quer lá. Ele fala sobre propósito, né? Para mim, essa é a palavra de vida, né?
Bem gosto.
Hoje, para que você consiga existir, você tem que ter um propósito. Se a pessoa perde isso, existem processos bastante complicados em que ela entra dentro da vida dela, né? Se perde um propósito. E na empresa não é diferente. Se eu tô lá dentro e de repente eu não entendo mais o porquê que eu tô lá, afinal de contas, o que é que estão querendo de mim, o que que esperam de mim e o que que afinal de contas eles estão me entregando?
É onde eu tô e para onde eu vou, né?
Exatamente, onde eu tô, para onde eu vou. É isso aí. E é onde faz a engrenagem funcionar. Se eu perco a conexão, se eu perco esse entendimento de que eu estou atingindo o meu propósito, não volta. Não tem como.
Mas, o Dani, eu acho que a questão do propósito, que eu também adoro a palavra e o conceito dela, é para a vida, né?
Para a
A
vida.
gente tem que ter tanto os nossos propósitos na nossa vida pessoal e dentro de uma corporação também eu tenho que ter o meu propósito, que tem que estar alinhado ao propósito da empresa para poder fazer sentido, né? É o fazer sentido. Então, se eu não tenho um propósito ali, se eu estou ali batendo o cartão das 8 às 5, estou indo embora para pagar o boleto que vai chegar depois da manhã. Qual o meu propósito? Porque estar numa, escolher, porque a gente escolhe, né? A gente escolhe estar numa empresa, né? A empresa
É.
te escolhe, mas você também
Você também
escolhe estar
escolhe.
ali.
Exatamente. É uma decisão compartilhada. E isso
É.
precisa estar muito claro para o colaborador e para a empresa.
Sim. E aí, o meu tempo de vida, que é muito. Não há nada mais precioso na vida que o nosso tempo. O quanto a gente dedica o nosso tempo ao trabalho, aos amigos. Essa troca que a gente está aqui é o momento de vida que a gente tem, que é muito importante. É o meu tempo de vida que eu estou dedicando a você, ao pessoal que está nos assistindo, para compartilhar experiências e conhecimentos importantes, né? E quando você está numa empresa, é o seu tempo de vida que está investido ali. E qual o propósito de você chegar, bater o cartão às 8h05 e ir embora? Fica muito vazio, né? Fica muito raso, né?
Fica. E é por isso que você perde o engajamento, né? Existe um pensamento mais assim, no meu ponto de vista, né? O propósito, por mais que eu tenha um propósito pessoal, o profissional vai me trazer para atingir isso. E o meu pessoal me leva para dentro do profissional para também atingir ele. Então eu vejo eles muito conectados, né? Mas no momento em que eu chego na empresa e estou vendo que eu só estou indo para lá porque eu tenho as contas para pagar, eu começo a entrar numa questão emocional, comprometida também. Porque a motivação muda, o engajamento muda,
Claro.
a intenção muda. Então, para quê? Né? E isso faz você ter reflexões poderosas sobre. Eu digo assim. Poxa vida, eu fiz 40. Mas ontem, eu fiz 40 ontem, tá? E quando eu fiz 40, me deu um bugzinho do
Estalo.
milênio na cabeça. Eu falei, tá, o que que eu fiz até aqui? E a gente tem uma expectativa de vida até uns 80. Eu falei, o que que eu quero os próximos
Pois
40?
é.
E deu uma mexida grande. Eu tomei grandes decisões na minha vida, né? E eu acho que é importante a gente também se permitir ter isso. Tudo bem, talvez você tenha tido uma motivação para chegar naquela empresa e foi bom por muito tempo, ou por algum tempo. Mas hoje, será que realmente está me trazendo aquilo que eu busquei? Será que o que eu estou querendo realmente é o que eu queria, ainda é o que eu quero? Vamos repensar, o profissional ele está ali para isso. Isso seja o colaborador, seja a liderança e a própria empresa, né? A gente chegou até aqui, o que que a gente quer lá para frente? Então, se permitam fazer esse tipo de reflexão, porque isso é o que faz a engrenagem funcionar da melhor forma. Se eu não estou mais funcionando nesse formato, né, com este modelo de engrenagem, vou buscar uma que se adapta. E talvez a empresa consiga trazer alguém que faça isso fluir melhor, né? Então, o repensar do nosso propósito, ele é muito positivo para a empresa e para o colaborador, para o profissional, né?
A gente está chegando nos minutos finais, não falei que passa rápido? Mas eu acho que a gente chegou num ponto crucial, é um ponto extremamente importante. Porque assim, você está numa empresa, a gente tem todo o cuidado para manter o alinhamento, a gente sabe o quanto isso é importante, mas se eu como pessoa, se eu como colaborador ali, ó, com meu CPF, eu não tiver o autoconhecimento e não entender que tudo tem que fazer sentido e que eu tenho que ter os meus propósitos de vida, né? Lá na Prodesk, a gente sempre, quando vai fazer um ano, uma avaliação de desempenho, a gente sempre pergunta suas metas pessoais e profissionais, porque as duas coisas têm que caminhar juntas, né? E você tem que ter o autoconhecimento, ele nos traz muito isso. Fiz 40, também fiz 40 outro dia. Fiz 40. Que eu quero? Os próximos anos da vida da gente, eles passam muito rápido, né? Então, o que que eu vou querer daqui para frente? Será que eu estou no lugar certo? Será que realmente eu estou feliz? A empresa tem todas as ferramentas necessárias, mas como eu estou me conectando com o todo corporativo, né? E aí sim você vai adotar caminhos que te tragam recompensas. E o que que é isso? Claro que a remuneração compensa, mas
Sim, ninguém
as
tá aqui porque
minhas.
não tem conta para pagar.
Claro, todo
Todo mundo
mundo.
vai
Não
querer.
vivemos no mundo de Poliana, né?
Exato, exato.
Mas, assim, as recompensas além de salários, recompensas são satisfação, é você perceber que você é uma pessoa produtiva, é você poder ter qualidade de vida, felicidade, você ter orgulho de você mesmo, né? Então, se você não tem isso, você não passa, não tem esse viés, esse olhar para a vida, realmente não vai fazer sentido. E aí, o que que a gente faz para mudar, né?
Exato. A gente gosta de se sentir importante, né? Seja para alguém que está com a gente no pessoal, na empresa, poxa, estão me chamando para participar daquele projeto na empresa, que
Ai, que
legal,
legal.
né? Então são reconhecimentos que realmente fazem a diferença. Se você está esquecido lá dentro, você fala, poxa vida, se liga também, né? Te esqueceram, o que que é? Tu que não está fazendo, ou realmente, né, a empresa não está valorizando, enfim. Então eu acho bastante importante assim as pessoas terem esses insights, esses momentos de conseguirem avaliar se a relação está funcionando, né? Se essa parceria dentro da empresa tá funcionando e tá bom para ambos os lados.
É, tem que estar, né?
Tem que estar.
Tem que estar. E eu acho que a gente vive uma realidade hoje que nos traz muita facilidade. A gente tem muito acesso a conhecimento. As redes sociais têm um lado negativo de te absorver, de te consumir tanto tempo de vida ali que você acaba envolvendo. Mas o lado bom, sempre eu sou sagitariana e eu gosto muito de ver o lado bom das coisas. Qual é o lado bom, né? A convivência de gerações é uma coisa super. Eu amo, eu acho super saudável. Mas a tecnologia, as redes sociais, nos traz o quê? Um volume de informação que há um tempo atrás a gente não tinha. E a gente pode se imbuir disso aí e se mover, porque a vida é movimento, né?
Tem que ter massa crítica. Você não
Né?
tem que absorver e
Exatamente.
aceitar tudo que vem. O que que dentro do que está vindo na rede, onde quer que você esteja pegando a informação, o que que, peraí, isso faz sentido? Não, mas isso daqui, sabe, a gente filtra tanto que você fala alguma coisa aqui, daqui a pouco nós vamos pegar a rede social e vai estar vindo um monte de tema que a gente abordou, porque conecta, eles escutam a gente, né? Então, é isso. O que que eu quero que as minhas redes tragam para mim em qualidade para aquilo que eu acredito?
Muito bem, a gente está chegando ao final. Gostaria de agradecer a todo mundo. Tivemos mais de 100 pessoas aí ao vivo junto com a gente. Lotamos de novo um auditório, né? Porque 100 pessoas lotam um auditório. Peço desculpas novamente ao pessoal que estava com a gente desde o começo por alguns probleminhas técnicos. A gente vai corrigir isso. Agradeço ao Zé Luiz que entrou, mas não entrou. Esteve com a gente ali, em pensamento, muito provavelmente. E a você, Dani, por ter aceito o convite para essa conversa que é tão relevante, né?
Eu que agradeço, obrigada pelo convite, foi um prazer. E deixar só essa reflexão, né, pro profissional, independente da posição que ele tenha hoje na vida. Esteja dentro daquilo que você acredita, né? Se apegue ao seu propósito, aos seus valores pessoais, e se você conseguir entender que a empresa consegue fazer esse alinhamento contigo, tu vai estar no lugar certo, na hora certa. E pelo tempo que tiver que ser.
Pelo tempo que tiver que ser. Muito bem, falando em tempo, encerrou o nosso tempo. Muito obrigada a vocês que nos assistiram. Podem ver no YouTube desde o comecinho, quem não conseguiu chegar a tempo. E até o mês que vem. Mês que vem teremos um outro bate-papo muito legal. Tudo bem? Espero vocês, hein? Tchau, gente. Até a próxima.